Irmãos, Deus, ele dá importância, ele estende, ele fala um pouco mais, ele abre um pouco mais quando o Senhor quer dar exemplo de alguém na Bíblia. Por exemplo, ele fala pouco de Abel, muito pouco de Adão, né? Mesmo de Enos, né? Enoque, aquele que andou com Deus e Deus para si o tomou, sempre muito pouco, alguns versículos para mostrar a respeito da vida dessas pessoas, né? Mas com respeito a Abraão, irmãos, ele falou do final do capítulo 11 ao capítulo 22. Por quê? Porque Deus, ele quer falar, ele quer abrir, e Deus quer mostrar para nós que Abraão, ele é o pai da fé. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, com respeito a essa palavra, com respeito a Abraão, né? Abraão, o exemplo da fé, o Senhor vem mostrar para nós essa pessoa maravilhosa que Deus colocou na Bíblia para ser tal exemplo para nós. Irmãos, note bem que Abraão, né? Abraão, né? Abraão, né? E Abraão. Os dois têm uma mesma raiz. Que significa o quê, irmãos? Pai. Então, na verdade, Deus chamou Abraão para que ele conhecesse, para que ele percebesse que Abraão, que Deus é pai. Que Deus é aquele que inicia todas as coisas. Todas as coisas, elas são iniciadas pelo Senhor. Veja, na vida de Abraão, quem que começou essa vida nele? O próprio Deus. O próprio Deus que o chamou. Irmãos, e ele é o nosso exemplo. Irmãos, você não veio, você não foi chamado à toa, né? Ah, você um dia viu falar do Senhor e tchum, né? E se voltou para o Senhor. Não, mas foi algo que Deus o chamou. Irmãos, significa que cada um de nós temos um chamamento diante do Senhor. O Senhor chamou a cada um de nós. Então, Abraão, ele percebeu isso, que Deus é o pai e que Deus é o originador. Que Abraão, ele não iniciou nada. Muito antes, pelo contrário, onde estava Abraão? Estava lá em Ur da Caldeia, ali, um homem comum. Ele tinha alguma coisa especial? A Bíblia diz que ele tinha alguma coisa especial? Não! Ele era alguém comum. Alguém comum como eu e você. E Deus o chamou. Deus chamou Abraão, irmãos, dessa maneira. Ó, Senhor Jesus! Então, aqui, essa história, né, a história de Abraão, é uma história que mostra, irmãos, que o Senhor dá muita importância para a história de Abraão. Por isso a história de Abraão, ela tem 11 capítulos na Bíblia, quase 11, né? Capítulos na Bíblia. Falou, por que, irmãos, que Deus dá tanta importância para a vida de Abraão? Puxa, Abel, né? Falei de Enoque, falei de Enos, né? Eram pessoas na Bíblia. Mas por que Deus dá tanta importância para Abraão? 11 capítulos para falar a respeito de Abraão. Irmãos, porque Adão, Adão, irmãos, ele, a situação de Adão e de todas aquelas pessoas até Abraão eram pessoas o quê? Corruptas. Vou começar com Adão, pelo fato dele não ter comido da árvore da vida, que era para ter comido da árvore da vida, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e isso contaminou toda a raça humana. Tanto é que lá em Romanos capítulo 5, fala que através de um único homem entrou o pecado. Mas aí Deus, ele trabalhou em pessoas individuais, como Abel, Enoque, Enos, enfim. Mas aqui, a história de Abraão, Deus, ele dá muita importância. Então eu quero dizer que Adão aqui não é o ponto de partida. Mas quem é o ponto de partida na Bíblia? Abraão. Senhor Jesus, Abraão, ele faz parte o quê? Da raça chamada. Alguém que foi chamado para ter um novo começo em Deus. Então Deus precisou chamar Abraão, e através de Abraão, Isaac, Jacó, uma família, uma nação. Ó, Senhor Jesus. E através de Abraão, a sua descendência, vinha o descendente que é Cristo, para redimir todo o homem. Ó, Senhor Jesus. Por isso, a história de Abraão, irmãos, ela é muito rica para nós. Ó, Senhor Jesus, Abraão, ele não foi um indivíduo sozinho, como Abel. Se olhar Abel, tem algumas coisas ali. Enos, alguns versículos também. Enoque, alguns versículos. Mas Abraão, não. Abraão, irmãos, ele veio por causa do propósito de Deus em resgatar o seu povo, em redimir o seu povo. Ó, Senhor Jesus, então Abraão, ele foi preparado para tudo isso. Então Abraão foi um vaso que foi preparado por Deus para cumprir a sua economia. Amém, Senhor Jesus. Por isso a história de Abraão, irmãos, ela é muito importante na Bíblia. Deus dá muita atenção para a história de Abraão. A história de Abraão, irmãos, porque ele, na verdade, Abraão, ele foi aquele para transmitir graça. Gálatas 3:14 diz: eu tinha decorado. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. É a bênção de Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas as nações da terra serão abençoadas. Aleluia! Eles poderão receber o quê? O Espírito. O Espírito prometido. Então, a questão de Abraão aqui, não foi para ser algo, uma pessoa individual, mas alguém que fosse ser um transmissor da graça de Deus para todas as famílias, para todos os homens. Ó, Senhor Jesus, e Deus chamou Abraão. E Abraão aqui teve um chamamento muito especial. Deus queria que ele aprendesse algumas lições, que tudo começa em Deus. Ó, Senhor Jesus. Em Atos 7:2, aqui mostra, irmãos, Atos capítulo 7, versículo 2, diz assim: Estevão aqui, né, Estevão respondeu, 7:2. Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. Vamos lá para Gênesis, capítulo 11, versículo 31. Irmãos, aqui foi o primeiro chamamento. Tomou Terá a Abraão seu filho e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Significa que Deus, aqui foi o primeiro chamamento. Eu creio que, como será que foi o chamamento? Acho que Deus chamou, né? Sai da tua terra, da tua parentela, tal, tal, e vai para lugar onde eu te mostrarei. Ali, certamente, quando acontece alguma coisa assim, o que você faz? Você conversa com alguém, né? Então, Abraão, ele foi, deve ter ido conversar com quem? Com seu pai. Puxa vida, é Deus, né, que está falando isso, essa situação toda. Então, ele precisa tomar uma atitude. Mas Abraão, como que Abraão deve ter ficado? Deve ter ficado inerte nessa situação. Daí o que aconteceu? Terá, né? O pai dele falou assim, não, vou dar uma ajuda, né, para esse rapaz aqui, né? E pronto. Aí deu um empurrão e tirou ele lá de Ur dos Caldeus. E foi, mas foi até onde? Foi até Arã. Arã tipifica, irmãos, a metade do caminho. Oh, Senhor Jesus. Agora eu pergunto, a fé de Abraão aqui, ela era grande aqui neste começo? Não. Por que, irmãos? A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a fé, ela vai crescendo em nós, à medida que nós vamos ouvindo o Senhor. Nós ouvimos o Senhor através das músicas, né? Através da palavra falada, da palavra escrita, nas conferências, quando nós oramos ao Senhor, né? O Senhor vem e fala para nós. Daí o que acontece? A nossa fé, ela cresce. Ó, Senhor Jesus. Então Abraão aqui não era alguém, um ser especial, né? Assim, grandioso, já nasceu grande. Não, mas ele era comum como nós somos, irmãos. E daí ele foi para Arã, né? Junto com seu pai, né? E ali ficou um tempo até que seu pai falecesse. O que aconteceu? Esse período, né, que ele ficou em Arã, foi um período, irmãos, de desperdício. Não aconteceu nada. Não foi útil para Deus essa situação. Mas Deus, o que Deus fez? Deus, irmãos, nunca desiste de nós. Amém. Oh, Senhor Jesus, se você está aqui hoje, é porque Deus não desiste de você. Irmãos, eu estou aqui há 40 anos. Eu sinto que Deus não desiste de nós. Oh, por mais falha que nós tenhamos, né, por mais erros que nós cometamos, oh, Senhor Jesus, mas o Senhor vem sempre nos chamar. O Senhor nunca desiste de nós. Oh, Senhor Jesus, isso não é mérito seu, mas é por causa do Senhor. Então o Senhor aqui, no capítulo 12, o Senhor vem chamar novamente. Oh, Senhor Jesus. E aqui o Senhor quer trabalhar. Quer trabalhar em Abraão. Oh, Senhor Jesus. Talvez você terá ali, só tenha levado o seu filho por causa do próprio amor que tinha para com ele, né? o senhor está fazendo isso, então eu vou acompanhar você até lá e pronto. Oh, Senhor Jesus. Essa não é muito diferente, né, da nossa situação, né? Mas nós vemos que o Senhor quer tratar conosco. O Senhor quer vir trabalhar em nós, porque o Senhor quer que nós sejamos pessoas úteis. Úteis nas mãos dEle. Então, eu vi aqui, né, a questão desses capítulos todos, o Senhor trabalhando na vida de Abraão. Eu creio, irmãos, que cada vaso tem um preço. Cada vaso tem um preço, né? E aqui, eu creio que Abraão é um preço muito elevado. Por quê? Porque Deus, ele quer trabalhar nele de maneira, né, que possa ser uma grande nação e o Cristo poder vir através da genealogia, descendência de Abraão. Então aqui o Senhor, ele fez isso. Oh, Senhor Jesus. Aqui nessa primeira ida, né, o Senhor falou também: sai da tua terra, da sua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. No segundo chamamento, que é aqui no capítulo 12, versículos de 1 a 3, o Senhor diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei. Engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui o Senhor falou: sai da tua terra. Ele tinha saído da terra, né? Mas tinha saído da parentela, da casa do pai lá. Talvez ele tinha saído, mas aqui ainda Ló ainda havia seguido a ele. Ó Senhor Jesus. Então Ló aqui continuou ainda, né, nesse chamamento, nessa ida do Senhor. Então o Senhor, aqui nós vemos, o Senhor tem uma persistência, né? Ó, Senhor Jesus. E também de nós nunca termos desistido, né, da questão do Senhor, né, da vida da igreja, estarmos aqui até hoje sendo trabalhado pelo Senhor. Amém? Porque o Senhor quer nos usar, assim como usou Abraão, o Senhor também quer nos usar. Versículo 4 e 5 diz assim: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ainda levou, quem é que Ló? Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então, na verdade, aqui agora, Abraão, ele chegou aonde o Senhor queria que ele chegasse. Era isso que o Senhor queria, que ele fosse para a boa terra de Canaã. Irmão, nós somos salvos e o Senhor nos coloca na igreja. A terra de Canaã é a igreja, irmãos. É a igreja. E aqui o Senhor mostra para nós como deve ser o viver da igreja. E o Senhor vem tratando em cada situação, né, da nossa vida, do nosso viver, de maneira que a nossa vida possa crescer. Aqui, Abraão, a partir do versículo 7, versículo 6, irmãos: atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, de novo, parece que o Senhor quer confirmar, né? Né? Quer que deixa claro. O Senhor já tinha falado aqui em cima e agora falou de novo, né? Darei a tua terra essa descendência. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Irmãos, aqui tem três lugares aqui que mostram, que representam a boa terra de Canaã. Primeiro lugar é Siquém, que está aqui no versículo 6, né? Até ao Carvalho de Moré. Aí depois no versículo 8 fala que ele foi, né, armou tenda, ficando em Betel e ao ocidente Ai. E no capítulo 13, versículo 18, diz que ele foi para Hebrom. No 18 diz assim: e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. Levantou ali um altar ao Senhor. Ó Senhor Jesus! Irmãos, cada um desses nomes que eu li tem um significado. E por um lado, nós olhamos o significado que dá vida da igreja, do nosso viver na igreja. Por isso que o exemplo aqui é importante para nós. Ó Senhor Jesus! Primeiro é Siquém. Siquém na língua original significa o quê? Ombro. E também significa o quê? Força. Irmão, se eu não... Aqui, né? Não consigo levantar, né? Mas se eu entrar debaixo e colocar sobre meus ombros, né? Eu levanto muitas coisas, né? Então, Siquém é um lugar o quê? De força. Ombro tipifica o quê? Força. E aqui, Carvalho de Moré significa, irmãos, professor, ensino na língua original. Então, aqui, na boa terra de Canaã, mostra que existe força. Fala que é professor e ensino. Professor e ensino tem a ver algo com conhecimento, né? Conhecimento da vida, conhecimento da verdade. Então, quando a gente vem para a vida da igreja, a gente tem um conhecimento da verdade, né? A gente tem um conhecimento da vida. Quando eu estava no mundo, né, em Ur dos Caldeus, poderia dizer que eu conheci o Senhor, né? Poderia dizer assim: o Senhor Jesus? O Senhor Jesus foi alguém que veio há 2000 anos atrás, ele era bom, né? Conviveu entre os homens, curou muitas pessoas, né? Mas e tão bom que ele era que acabaram os homens maus matando. Apenas isso. O que é? Isso é um conhecimento, né? É uma história, né? Mas não é o conhecimento da vida. Irmãos, se pergunta para você quem é Jesus hoje. Irmãos, nós podemos falar com conhecimento de vida. Porque é algo que nós temos experimentado. Ó Senhor Jesus, conhecimento da vida. Não, eu creio no Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi o Filho de Deus que veio na terra e morreu por causa de mim. Eu tinha um destino, o destino era o lago de fogo. O Senhor morreu por causa de mim e me salvou. Hoje eu não vou mais para o lago de fogo, mas eu vou reinar com o Senhor. Olha, eu vou para a Nova Jerusalém. Olha, eu vou servir com o Senhor no mundo que há de vir. Então isso o que é? Isso é um conhecimento de acordo com a vida. Por quê? Porque é o que nós temos desfrutado, irmãos. Não é uma questão que você tem na memória, mas é algo que você tem desfrutado diante do Senhor. É ou não é? Amém, amém, aleluia. Amém. Não somente aqui em Siquém, mas no versículo 8 fala que ele foi para Betel. O que significa Betel? Casa de Deus. Casa de Deus. Que é a igreja. Irmãos, quando nós olhamos aqui, casa de Deus, é interessante, né? Você vem para a casa de Deus e mostra que ao ocidente é Ai. O que significa Ai? Precisamos conhecer. é um monturo, né? É um monte de coisa ali, tudo misturado, né? Parece que é um lugar cheio de ruína, né? Ali tem tijolo, madeira, tal, tem um monte de coisa ali. Então, é esse lugar. Mas Betel, o que que é? É a casa de Deus, que é um lugar o que de edificação. Então, nós somos na igreja, nós precisamos olhar para Ai. Então, o que que é Ai? Ai é a velha criação. Ai é a velha criação. Você precisa olhar, né, e ver que Ai é a velha criação. Mas que em Betel você precisa exercitar o novo homem. Você precisa exercitar o Espírito para que Betel, a casa de Deus, ela possa ser edificada. Essa é a questão que do que diz Betel para nós, né? Oh, Senhor Jesus. E Deus aqui, ele quer levantar um vaso, né? Esse vaso bom, que é Abraão. Oh, quer que Abraão tenha todas essas experiências. Todo lugar que ele foi, ele levantou um altar e invocou o nome do Senhor. Levantou um altar, invocou o nome do Senhor. Nós também precisamos levantar um altar ao Senhor e invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Mas depois disso, irmãos, aqui parece que é progressivo, né? Ele foi para onde? Para Hebrom. Gênesis 13, 18. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. Levantou ali um altar ao Senhor. O que que significa Hebrom? Comunhão. Ah, você vem para a igreja, você vem em Siquém, né? Aí você avança, você vê a igreja, né? E daí na igreja você tem muita comunhão. Então na igreja, irmãos, nós precisamos aprender, nós precisamos ter comunhão. Igreja tipifica o que? Aqui, Hebrom tipifica comunhão. Irmãos, olha bem, você teve a experiência de Siquém, né? Forte, né? Você desfrutou o Senhor, né? Aí você passa por Betel, daí você vai para Hebrom para ter comunhão. Não existe comunhão se você não passar por Betel. Então, em Betel, nós temos a igreja, né? Aí nós avançamos para ter comunhão. Irmãos, nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Igreja, nós precisamos ter comunhão com o Senhor. E aqui, Manre, os carvalhais de Manre, significa gordura e força. Significa que quando nós temos comunhão com o Senhor, né, nós temos riqueza. Gordura e força é riqueza, irmãos. Então, esses três lugares revelam essas três características da boa terra de Canaã. Amém? Oh, Senhor Jesus! Amém. Agora, você está em Canaã, você está na igreja, né? Você já desfrutou do Senhor, você já tem o conhecimento da vida, né? Você está na igreja sendo edificado junto com os irmãos, não está olhando mais para as suas... para a sua velha criação, mas você está olhando para o novo homem, né? Você tem comunhão com o Senhor. Oh, mas o Senhor precisa testar você. Você agora precisa ser provado. Você está cheio de vida, você está cheio de gozo. O que acontece com a nossa vida, irmãos? Parece que ela é assim, né? A nossa vida, ela cresce. Depois que você cresceu, em determinado ponto, você precisa ser testado. Para quê? Para que tudo aquilo que você aprendeu não fique somente na teoria. Mas muito antes, pelo contrário, que possa ser solidificado em você. Então você é testado, né? E aqui você precisa ser aprovado também, né? Daí você passa mais um tempo, você cresce, né? E depois de um tempo você é novamente testado. Abraão, irmãos, ele foi testado. Ele estava, como nós estamos na vida da igreja. Você não é testado, irmãos? Hã? Nós somos testados, todos nós somos testados. Nós temos a experiência de sermos testados, todas as vezes, né? Às vezes somos derrotados, né? Nós esperamos mais um pouco, né? Nós somos testados novamente, aí nós somos aprovados e assim nós vamos prosseguindo. Oh, Senhor Jesus. E agora Abraão é testado. Aqui em Gênesis 10, capítulo 12, versículo 10, de 10 a 19, Abraão foi para onde? Para o Egito, irmãos. Teve fome ali naquela região, e Abraão foi para onde? Para o Egito. A fome aqui, na boa terra de Canaã, era para quê? Para nós testarmos, irmãos, a nossa fé. Agora era a época de testar a nossa fé, de tudo aquilo que nós vivemos, de tudo aquilo que nós aprendemos. Era agora para nós orarmos, né? Dependermos do Senhor. O Senhor é aquele que tudo faz. Mas aqui que Abraão fez? Abraão foi pro Egito. Irmãozinho, no Egito aqui, ele passou vergonha. Quando ele saiu, que ele chegou lá no Egito, ele viu, né? E falou assim, puxa, aqui, você é uma mulher bonita, tal, fala que você é minha irmã. Depois aconteceu tantas coisas lá, né? Por fim, o Senhor precisou punir. No versículo 17 diz assim: porém, o Senhor puniu o faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Aí o faraó chamou e falou assim: ó, quer saber uma coisa? Vai embora para sua casa, tal. Aí Abraão passou por isso, irmãos, mas no final ele foi vitorioso, podemos dizer assim, né? Ele passou pelo teste. Por quê? Capítulo 13 diz que quando ele voltou para onde? Ele voltou para onde ele estava. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe. Versículo 12, 9 aqui, diz assim: depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Então ele voltou onde? Para a situação em que ele estava. Ele e Ló com ele, e depois lá ficou lá entre Betel e Ai, ficou naquela situação ali. No versículo 4 diz assim: até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ó, Senhor Jesus! E depois vem novamente outra situação. É que aqui, a partir do versículo 5 ao versículo 7, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. Ó, Senhor Jesus! E ele foi crescendo, os dois foram crescendo. Foram crescendo. Mas vocês lembram lá atrás o que o Senhor falou? Para Abraão: sai da tua casa e da tua parentela. Aqui ele ainda estava com Ló. Então precisa ver aqui uma situação, né? E agora, Ló e Abraão, eles tinham que se separar. Abraão, como mais crescido em vida, Ló aqui pelo jeito não, só estava preocupado com coisas materiais, né? Como Ló tinha a vida de Deus, falou: olha, você escolha aí para onde você quer ir, né? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, que Ló fez? Ló, ele ergueu os olhos e viu as campinas que iam até Sodoma. Ó, Senhor Jesus. E seguiu o quê? Seguiu aquele caminho. Seguiu aquele caminho, né? E Abraão ficou na terra ali, cuidando dos seus, do seu gado, né, de todas as suas coisas. Então aqui, o Senhor novamente vem falar com Abraão, né? Disse o Senhor, 13, 14: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Irmãos, o Senhor vem sempre lembrar Ló, sempre, sempre. Irmãos, o Senhor vem sempre falar conosco. O Senhor não vem sempre falar conosco? Todo sábado à noite o Senhor está falando conosco. Todo domingo de manhã o Senhor está falando conosco. O Senhor está nos encorajando, irmãos, e não nos fazendo esquecer. Ó, Senhor Jesus, farei da tua terra, da tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, junto a Hebron. Levantou ali um altar ao Senhor. Ó, Senhor Jesus. Então Abraão aqui ele foi o quê? Vitorioso. Por quê? Porque ele quis permanecer em comunhão com o Senhor. Ah, Senhor, está acontecendo todas essas coisas. Ó, Senhor, amém. Eu quero continuar mantendo comunhão com o Senhor, doce comunhão com o Senhor. O Senhor, irmãos, quer manter doce comunhão conosco. Ó, Senhor Jesus. Aqui no capítulo 14, houve lá aquela questão lá dos quatro reis contra cinco. Por quê? Porque Ló, ele foi armando as suas tendas, tudo, e foi até Sodoma. E lá ele se tornou como alguém, como prefeito da cidade, né? Qualquer coisa assim. E houve guerra entre quatro reis contra cinco, e Ló foi levado cativo, né? Nessa situação. Ó, Senhor Jesus. Daí aconteceu que capítulo 14, versículo 11: tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e de seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Ó, Senhor Jesus. E daí, Abraão aqui, irmãos, ele viu que Ló havia perdido, né, por um lado, né? Mas quando ele ouviu essa situação, o que ele fez? Ele foi em socorro aos irmãos, né? Da mesma maneira, aqui é uma lição para nós. Tudo é lição para nós. Tudo que aconteceu com Abraão aqui é lição para nós. Nós devemos orar por nossos irmãos. Por nossos irmãos que saíram, né, que deixaram. Ó, temos que ter esse coração de orar por eles e resgatar os irmãos. Cada um resgatar os irmãos. Ó, e Abraão aqui, ele saiu com 318, foi lá e derrotou, né, os reis e resgatou a Ló. Aqui no versículo, a partir do 15, e repartidos contra eles de noite, eles e os seus homens feriu-os e perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir Caderlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é vale do rei. Ó, Senhor Jesus. Mas Abraão respondeu. Aqui Melquisedeque abençoa, tal, né? Mas Abraão respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro-te que nada tomarei de ti o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão que os rapazes comeram e parte que os toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que o tomem o seu quinhão. Ó, Senhor Jesus, porque aqui o rei de Savé pediu para ele, né, dar as pessoas. Versículo 21, irmãos. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Daqui ele viu que do Senhor é que ele recebe alguma coisa. É o Senhor quem dá as coisas para ele. E não alguém venha lhe dar. Porque para nós, irmãos, todas as coisas que vêm, vêm de Deus para nós. Então Abraão aqui foi alguém que foi vitorioso nessa situação. Ó, Senhor Jesus. E Abraão aqui, por um lado, ele falou essas palavras aqui, foram palavras duras aqui para o rei de Sodoma aqui, né? Rei de Sodoma, deve ser o Kedarlaomer. Oh, Senhor Jesus, falando essas palavras, essa pessoa às vezes poderia ficar ofendida, não poderia? Falou, puxa, Abraão, depois que passou toda aquela euforia. Irmão, você se lembra quando a gente estava eufórico com a Copa do Mundo? Todo mundo estava eufórico. O Brasil ganhava, tal. Todo mundo ficou eufórico, não fica? Né? Mas depois que perdeu, parece que a gente volta assim, que a gente volta para casa. Puxa, é. Foi bom mesmo ter perdido isso e aquilo. Parece que a gente, né, acaba, né, a gente acaba voltando a si. Então aí eu creio que Abraão, ele deve ter ficado com medo de ter falado aquelas palavras, de toda aquela situação. Puxa, irmãos, é 4 reis contra 5, são 9 reis. Ele com 318 pessoas foi lá e destruiu aquelas pessoas. E ele voltou, agora ele estava na casa dele. Falou, puxa vida, o que que eu fiz, né? O que que aconteceu comigo nesses dias aí e tal? Ele temeu. Abraão tinha muro, né? Cidade fortificada, tinha tudo isso. Não, não tinha nada disso, ele morava em tendas. E ele tinha alguns vizinhos ali, você viu, né? Tinha alguns vizinhos só apenas. Se algum rei desse quisesse fazer alguma coisa com Abraão, teria feito, teria ou não teria? Ah, vai lá, fica de tocaia, numa flechinha, tchum, pronto, acabou. Mas Deus, irmãos, ele não desperdiça palavras. Ele sabia tudo o que estava acontecendo com Abraão ali. E ele disse assim, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão. Então estava Abraão. Abraão realmente estava temeroso por causa de todas aquelas coisas que haviam acontecido. Não temas, Abraão. E disse duas coisas aqui. Eu sou o teu escudo. Alguém para matar você tem que passar por mim. Né? E teu galardão será sobremodo grande. Abraão, eu sou pai, Abraão. Eu vou dar para você tudo que você precisar. Então, não fique preocupado com essas outras coisas. Oh, Senhor Jesus. O que Deus veio fazer aqui, irmão? Veio tranquilizar Abraão. Às vezes você não fica tenso, né? Fica tenso, fica ansioso, né? As coisas que estão acontecendo no mundo, a nossa economia, e o Senhor vem nos tranquilizar. O Senhor aqui veio tranquilizar a Abraão. Abraão, não temas, eu sou o seu escudo, ó, Senhor Jesus, e sou o seu galardão. Sou o seu galardão. Quer dizer, não se preocupe com nada. Eu estou aqui falando para você, não se preocupe com nada. Aí respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? O senhor não sabia que ele queria um filho? O senhor não tinha dado a promessa que daria um filho para eles? Que nasceria de Sara? O senhor sabia de tudo isso? Não sabia ou não sabia? O senhor, irmãos, também sabe tudo aquilo que nós precisamos. O senhor sabe tudo aquilo que nós precisamos. Mas o senhor, o que o senhor quer fazer, irmãos? Irmãos, quando nós oramos ao senhor, ai, o senhor está ali, está ouvindo, né? E quando nós estamos em comunhão com o Senhor, nós falamos alguma coisa, o Senhor também está ouvindo. Então, o que o Senhor quer? O Senhor, irmãos, quer ouvir nós falarmos para o Senhor. Oh, Senhor, o Senhor disse que me daria, né, tal coisa. Oh, Senhor. Senhor, quando que o Senhor vai me dar tal coisa? Né? Puxa vida, parece que está passando tanto tempo, né? Meu coração está, puxa, parece que está ficando doente já, e tal coisa que o senhor prometeu não vem. Eu acho que aqui, Abraão, ele estava falando com o senhor. Irmãos, Deus gosta que nós falemos para o senhor. Às vezes, em certas situações assim, você não fala com o senhor? Oh, Senhor Jesus, parece que Deus, irmãos, ele quer... nessa conversa, é conversa de quem? É conversa de amigo. É conversa de amigo. Não é jogar a conversa fora, né? É algo que? Sério. E o que o Senhor gosta de ouvir? Oh, Senhor, respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Né? Conversando ali. Aí o Senhor, a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para justiça. Irmãos, é a primeira vez aqui que fala que a fé dele foi imputado para justiça. Oh, Senhor Jesus. Então o Senhor vem. Novamente, o Senhor: não, eu sei. Eu sei que o problema de você é isso, é ter o seu filho. Você vai ter o seu filho. Será o seu herdeiro. Oh, Senhor Jesus. E aqui o Senhor, irmãos, mostra essa situação. Aí depois aqui do versículo do... Eu vou ler mais um pouco aqui. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Aí o Senhor fala aqui tudo aquilo que era para ele fazer. Ele fez, né, como um altar ao Senhor, e depois veio, desceu fogo, né, e a aliança ali, ela foi selada a respeito dessa situação. Eu não vou entrar, que o texto aqui é maior, né? Oh, Senhor Jesus. E o Senhor falou isso para Abraão. Abraão, irmãos, aqui no capítulo 16 de Gênesis, ele já estava há mais de 10 anos ali na boa terra de Canaã. Então aqui é mais ou menos 85 anos Abraão tinha. Oh, Jesus. Aí Sara, né, ela deu uma excelente ideia para Abraão, né, que Abraão era para possuir a sua serva egípcia e dela nascer o descendente. E Abraão veio e anuiu aos sentimentos dela e nasceu Ismael. Oh, Senhor Jesus. Aqui mostra que Abraão, ele estava crescido, mas não tão crescido assim ainda, que ele usava ainda a sua força da carne, a sua força natural. Irmãos, o Senhor vem mostrar para nós que nós não podemos usar a nossa força natural, a nossa carne. A nossa carne, ela só atrapalha o Senhor. Aconteceu essa situação, né? E aqui fala, Agar, no versículo 15, Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz filho. Oh, Senhor Jesus. Deu à luz a Ismael. Aí, versículo 17, capítulo 17, versículo 1 diz: quando atingiu a idade de 99 anos. Então, Abraão ficou 13 anos. O Senhor ficou 13 anos sem falar com Abraão. Oh, Senhor Jesus. Aqui, irmãos. Não é Deus que dá, que inicia tudo? Aqui também Deus iniciou algo. Ó, Senhor Jesus. No capítulo 17, versículo 15, diz assim: disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela darei um filho. Sim, eu abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procedente dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Ó, Senhor Jesus. Daí vem o que há. Deus mostra que Abraão, ande na minha presença e ser perfeito. Abraão não podia mais usar a sua carne, como a usou aqui com Agar. Então ele levou todas as pessoas da sua casa, do seu filho, e todos foram circuncidados. Ó, Senhor Jesus. E aí no capítulo 18, apareceu, né, o Senhor novamente a Abraão e a Sara, dizendo que dali o tempo da vida lhe nasceria um filho. Ó, Senhor Jesus. E Isaque nasceu. Graças ao Senhor. Ó, Senhor Jesus. Daí Deus anuncia que... Irmãos, eu só estou mais excitando porque o tempo já está avançado. Aí Abraão vê a situação lá de que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. E Ló estava lá. E daí Abraão intercede por quem? Por Ló. Se tiver 10, Senhor. Não, se tiver 10, eu não destruo a cidade. E vai por aí. E aconteceu que a cidade, ela foi destruída. Mas Deus tirou de lá quem? A Ló. Ó, Senhor Jesus. Capítulo 19, 29 diz assim: ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Ó, Senhor Jesus. Essa situação, irmãos, aconteceu para quê? Porque Deus, ele queria trabalhar em Abraão. Aconteceu toda a situação. No capítulo 21, o nascimento de Isaac. Ó, Senhor Jesus. Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos, e depois de muito tempo, né, o Senhor pediu a Abraão, prova Abraão novamente. Oh, Senhor, pedindo a Abraão o seu filho, o seu único filho. Oh, Senhor Jesus. E aqui Deus, capítulo 22, versículo 3, diz assim: levantou-se, pois, Abraão de manhã, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ó, Senhor Jesus. Quando chegou lá, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, versículo 7, meu pai, respondeu Abraão, eis aqui meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas de onde? Mas onde está o cordeiro? Respondeu Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo em Romanos 4,17 diz que Deus é aquele que... 4,17. Como está escrito, por pai de muitos te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Essa aqui que era? Ela é a experiência de Abraão. Experiência de Abraão aqui. Vivifica os mortos. Para Abraão, ele já havia matado a Isaac. Vivifica os mortos. E faz as coisas existirem. As que não tinham. Havia algum cordeiro aqui? Não. Apareceu um cordeiro que estava entre os arvoredos ali, né? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor. E daí no versículo 12, o Senhor disse, 22:12. Não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs a Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Senhor Jesus. Então precisava ser, irmãos, de tal experiência, de tal tratamento, de tal situação, esse vaso grandioso na mão do Senhor. Senhor Jesus, essa experiência de Abraão aqui, irmãos, mostra que tamanho que é o nosso vaso. Abraão, um vaso grande, trabalhado pelo Senhor, foi usado pelo Senhor. Oh, Senhor Jesus. Paulo foi tal vaso, né? Precioso, trabalhado pelo Senhor. Pedro, João. Irmãos, posso dizer aqui, Watmani, Witness Lee, Dong Yulan. Oh, Senhor Jesus. Que me toca, irmãos, nessa palavra, é o quanto nós somos tratados, o quanto nós somos trabalhados pelo Senhor, é o quanto Deus vai nos usar. Irmãos, e Deus usou Abraão, tal vaso, Deus preparou tal vaso para começar a genealogia dos chamados, para vir o Cristo, aquele que haveria de morrer por causa de nós na cruz e derramar o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Oh, Senhor Jesus, graças ao Senhor por tal vaso preparado. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Vamos cantar o hino S28. Amém? Jesus é o Senhor.